com a Kátia Lohmann, ela que é secretária da associação, para contar um pouquinho sobre essa tradição, sobre essa cultura toda. Oi, Kátia, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, tudo bem?
Feliz Páscoa para você.
Para você também.
Muito obrigada. Eu sei que algumas coisas são parecidas na cultura especificamente típica brasileira e aquela que também é uma certa assim, miscigenação da cultura da Holanda que se estabelece no Brasil também. Entre elas, por exemplo, o período de missas. Tem algumas diferenças. Eu queria começar pelas diferenças, Kátia. Você poderia contar para a gente?
Começar pelas diferenças. Eu acredito que, como você comentou, a miscigenação está assim bem. Nós estamos bem acostumados ao povo brasileiro que há realmente alguma miscigenação. Algumas diferenças que a gente tem são cultos de Páscoa de uma forma litúrgica talvez diferente, né? Devido à religião, né? Nós somos a Igreja Reformada que segue um pouco a linha protestante. Fazemos uma Santa Ceia tradicional na quinta noite, que seria a Santa Ceia do Senhor também, e um culto na sexta de manhã pela morte de Jesus Cristo na cruz, e um culto de Páscoa no domingo de manhã pela ressurreição. Além disso, né, a gente tem bastante difundido também o chocolate, o coelho já na nossa cultura, mas ainda tentamos manter algumas coisas que a gente trouxe da nossa cultura, né, como pintar ovos, né? Pintar ovos é uma coisa que a gente ainda tenta manter entre as crianças e os jovens, passando a nossa cultura e a fé também para a tradição.
Claro, então vamos para similaridades, que acho que fica mais fácil. Você deixou claro, né, Kátia, que tem mais similaridades do que diferenças. Então,
Do que diferenças,
com
sim.
certeza, né? Sobre essa questão dos ovos decorados, aqui na Serra Gaúcha, eu me lembro da minha infância, Kátia. Mesma coisa no interior, nas colônias, mesmo sendo fortemente com uma migração, imigração italiana aqui na região, a gente também fazia a decoração com os ovos de galinha, né? Pegava os ovos de galinha, pintava, decorava,
Isso.
enfeitava, usava palha de milho. Isso vem da Holanda mesmo, de verdade?
É uma cultura europeia. Está dentro da cultura europeia, como você falou, italianos, poloneses, né? Os poloneses têm uma tradição bem linda de uma pintura diferente em ovos, né? É uma cultura realmente europeia. A ressurreição, para nós, como igreja protestante, está mais simbolizada pelo renascer, né? E o ovo, o ovo de galinha, mais especificamente, significa esse, renascer, né? E o colorido dos ovos é para dar alegria e para dar comunhão ao pintar dos ovos. Os ovos significam prosperidade e felicidade, por isso que a gente tenta manter essa tradição um pouquinho entre as crianças e os jovens.
Interessante. E além do coelhinho, né, imagem do coelhinho que simboliza enfim, né, a vitalidade, a vida, né, a reprodução, a rapidez que a vida se prolifera, da cultura europeia vem também enfeitar a casa, os lugares com patinhos, com pintinhos, é verdade?
Isso. A gente também usa esse enfeite, essa decoração de Páscoa, mas para esse lado de ovos e pintinhos, o coelho simbolizando vitalidade, como você disse também, né? E o chocolate entra pela cultura que a gente acabou se adaptando, que a gente acabou né, aceitando de bom grado também, né? Quem não gosta de um chocolate, né?
Verdade.
A gente visa muito para esse lado da Páscoa, do dia da ressurreição, da comunhão, se juntar em família e fazer uma leve refeição. E antes disso, fazer a decoração dos ovos.
Claro, como para qualquer cultura, me parece, a questão do horário das refeições, o entorno da mesa, a festa das colheitas, sempre é muito importante desde tempos imemoriáveis, né? Então, eu queria te imemoriais, perdão, queria te perguntar sobre essa questão de como as refeições, por exemplo, depois de decorar, depois de fazer todo esse trabalho, em especial com as crianças, esse trabalho pedagógico também, de consumir os ovos que foram cozidos, as cascas são aproveitadas, os ovos são consumidos. Como é que vocês, da cultura, eu digo mesmo, preservação de tradição holandesa continuam fazendo.
Eu tenho dentro da minha família uma tradição que fazemos todo ano de fazer uma refeição leve no final de tarde, que a gente chama de Brotmaaltijd, que seria uma refeição à base de pães, com tudo que você queira colocar em cima dessa fatia desse pão, ou um pão salgado, ou um pão doce, com vários, assim, uma mesa farta, mas uma refeição leve, né? E isso seria final de tarde. Nós holandeses, e acho que a maioria dos europeus tomam muito café e chá com pão, né? Isso também tem na cultura brasileira, mas por isso também a miscigenação, que é ótimo, né? Mas essa refeição leve no final de tarde, e antes dessa refeição, a pintura dos ovos seria com as crianças, adultos que quiserem participar.
Perfeito, que coisa bonita. Sobre essa questão também do papel da decoração, a gente percebe que, por exemplo, na Serra Gaúcha nós temos várias cidades que já ganharam notoriedade pela decoração de Páscoa. E a gente sabe que isso é muito importado da cultura europeia. Por exemplo, em Gramado, que aqui da nossa região tem toda uma tradição de enfeites e são os mais variados possíveis, mas com elementos da natureza. Como a decoração, ou que papel ocupa a decoração nessa tradição Brasil-Holanda?
A decoração envolve dentro daquilo que a gente comentou agora, né? Nessa refeição feita à mesa com coisas típicas dessa decoração. Eu uso ovos já cozidos e abertos e ponho flores dentro. Nós também temos um pouco da tradição do Pasbom, que seria a árvore de Páscoa, em pendurar ovos nessa árvore, também simbolizando prosperidade e felicidade, a árvore de Páscoa, como na tradição italiana, se não me engano, que fazem, a gente também acaba fazendo, montando isso. Uma decoração leve, simples, mas com toda a simbologia.
Perfeito. No domingo, em especial o dia de Páscoa, de uma forma geral, aqui no Brasil, a tradição é um almoço, né? O almoço é mais caprichado. E até onde eu sei, na Holanda, a tradição é de que o café da manhã é que é mais especial, é isso?
Exatamente, o café da manhã se torna mais especial no domingo de Páscoa, tentando reunir a família em torno desse café da manhã. O brunch, que a gente chama, também pego de um costume inglês, mas também feito na Holanda.
E qual o cardápio que normalmente esse café da manhã tem? Tem algum cardápio mais tradicional?
Como é Páscoa, geralmente é ovos e tudo que envolve ovos, mexidos, cozidos, fritos, tudo que envolve com o que tiver de receita com ovos está dentro desse brunch.
Olha que interessante. Eu acho que eu não vou saber dizer a pronúncia correta, mas eu sei que existe na cultura holandesa uma espécie de simbolismo também, são gravetos em forma de cruz, enfeitados com fitas, que simboliza também a Semana Santa, né? A última semana de vida de Jesus. Você pode me dizer o nome que vocês dão a essa simbolidade?
Essa simbologia está dentro da nossa fé cristã, a cruz representando a vazia, representando a ressurreição, né? Que Cristo não está mais nessa cruz, Cristo vive, ele ressurgiu. E essa cruz é mais usada na Sexta-feira Santa, no sábado, no domingo a gente procura olhar para o túmulo aberto, em que Cristo não está mais lá e ele ressurgiu.
Entendo, eu vou
A
tentar.
decoração com essa cruz, com esses galhos, e tem nesses dias de passagem, de sexta, sábado e domingo, esses 3 dias de Páscoa.
Eu sei que tem um nome, eu vou tentar falar, mas você me corrija, tá? É o Palm
pode falar.
Pazenstock.
Palm Passenstock.
pão tava em estoque.
A tradição do pão, né, na Páscoa, do pão em formato ou de galinha ou de pintinho, e uma guirlanda em formato o pão em formato de uma guirlanda. E essa tradição é mais antiga. Nós fazíamos muito quando eu ainda era criança, porque meu avô era padeiro, então ele montava esses pães no domingo de Páscoa, e a gente até chegava a levar para a igreja, conviver com a comunidade com essa tradição também. Hoje em dia, não vejo muito mais aqui fazendo isso, mas é uma tradição interessante, quem sabe a gente possa fazer de novo.
Que interessante, maravilha. Kátia, como se diz Feliz Páscoa na língua materna?
Preta Paz Dar.
Olha, que legal. Eu acho tão bonito a gente preservar as culturas, e todas elas são importantes, né? A gente costuma, assim, considerar uma comunidade da Holanda dentro do Brasil, mas não deixa de ter suas tradições, é importante. Como é que vocês fazem esse trabalho de preservação? Claro que não é só na Páscoa, óbvio, né, Kátia? São vários momentos de preservar ou a língua materna, ou mesmo de ter essa tradição das datas especiais, Natal, Páscoa, outras datas, as flores. Eu sei que a comunidade da Holanda no Brasil tem uma preservação muito forte com a questão das flores. Você pode contar um pouquinho como é o trabalho da associação e a importância que tem essa preservação das tradições holandesas?
Nós tentamos, como associação, apoiar todas as comunidades holandesas no Brasil. Nós somos em 6 comunidades oficiais, que a gente chama de colônias no Brasil. Temos 2 em São Paulo, 2 colônias holandesas em São Paulo, 3 colônias aqui no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul, que é Não Me Toque. E essa associação visa manter cultura e tradição através da comunicação entre essas colônias. Nós temos uma revista mensal com divulgação de acontecimentos entre essas colônias e notícias interessantes da Europa, da Holanda, com destaques para essa parte mais nossa cultural. E tentamos passar isso para os nossos jovens, para que essa cultura se mantenha. Algumas colônias existem ainda o ensino da língua, o ensino da língua holandesa. Na nossa é o caso, nós temos a parte na escola particular, na nossa colônia temos o ensino da língua holandesa também, e é uma maneira de tentar manter. Grupos folclóricos também existem, com trajes típicos e um ensaio de danças em algumas colônias, não em todas, algumas mantêm também essa tradição. E essa associação visa isso, apoio de qualquer manifesto cultural tradicional dentro da nossa cultura e tentando estimular também a continuação dessa cultura.
Kátia, muito obrigada pela entrevista aqui. Um forte abraço para você, viu? Novamente, feliz Páscoa a todos aí da comunidade. Até!
Obrigada a vocês também. Tudo
muito
de
obrigada.
Bom.
Tchau, tchau.